Muito bem, nós já ouvimos a voz dele aqui, o deputado federal Geraldo Rezende. Seja bem-vindo, deputado. Faz tempo que você não vinha na Rádio Coração, viu? Faz tempo.
Boa tarde, Osaí. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Coração. Boa tarde aqui à equipe da Rádio Coração. É uma satisfação enorme estar presente aqui. Eu, de fato, estou tendo muito pouco tempo. As atividades parlamentares estão me consumindo muito. E eu também hoje tenho o compromisso de conduzir muito bem uma CPI, que eu sou presidente, que é a CPI da máfia das órteses e próteses e materiais especiais, que criada por mim, com a ajuda de mais de 180 deputados, e que eu fui guindado à presidência. Para você entender, ontem eu saí 6 horas da manhã, no voo da FAB, eu consegui a muito custo um avião da FAB, e fomos a Montes Claros, lá no norte de Minas Gerais. E eu retornei a Brasília à noite, e à noite mesmo peguei o voo, cheguei em Campo Grande já quase 11 horas da noite, e cheguei a Dourados às 2 horas da manhã. Às 7 horas eu estava na empresa, é uma grande indústria daqui de confecções aqui de Dourados, onde eu estava dando uma boa notícia para essa empresa, que felizmente, depois de mais de 10 anos que eles sonham, e que já foram feitas inúmeras reuniões na porta, no recinto dessa fábrica, Gorete Convecções, eu estava anunciando uma boas novas para eles, que o sonho deles de ter a pavimentação asfáltica em frente da indústria, ligando a indústria até a Marcelino Pires, lá no bairro perto do Jardim Leste, lá de Santa Maria, vai ser concretizado, porque eu arrumei o recurso e junto o governo federal e governo estadual, a prefeitura fazendo o projeto, nós vamos levar o asfalto não só para lá, mas para outros bairros da cidade. Então está muito difícil, eu quero me penitenciar, pedir desculpa a você, Osair, gostaria de vir com mais intensidade, mas me coloco à disposição, tão logo passe esse momento muito atribulado que eu estou enfrentando, muitas ações, trabalhando desde a manhã até a noite, às 11 horas, meia-noite, eu quero assumir o compromisso de vir com mais tempo aqui para a gente conversar sobre todos os temas que você quiser conversar conosco.
É bom porque lá em Brasília acontece muita coisa, né? E você está no meio. Então é bom trazer esmiuçado para a população aqui uma informação direta da própria pessoa. Agora, Geraldo, quem assiste um pouco, eu assisto um pouco de televisão, muito pouco, mas já está assim meio complicado, porque só se fala em crise. Crise, crise, crise. Se a gente for olhar, a gente vai ficar com muito medo de muitas coisas. Você que está lá, você que acompanha tudo isso, essa crise, do jeito que estão pintando, ela é real mesmo?
Você está falando da crise econômica.
Exatamente, a crise do Brasil.
É real. O Brasil, infelizmente, o governo da presidente Dilma descontrolou a economia. O ministro da economia, o ex-ministro Guido Mantega, e o seu ex-secretário Arno Agustin, deveras tomaram medidas que eu tenho certeza absoluta. Ou a presidente não tinha o inteiro saber dessas medidas, ou deixou com o único objetivo de ser vitoriosa na campanha de recondução à sua reeleição. E olha que eu sou do PMDB, partido da base, mas eu me divirjo muitas vezes e votei muitas vezes contra o governo. Mas, de fato, há uma crise, essa crise é real, ela está presente aqui na nossa cidade.
Já chegou aqui?
Já chegou, apesar de nós sermos uma cidade bastante forte, a economia da nossa cidade é bastante forte, mas está presente em todo o país. E é preciso agora medidas duras que, felizmente também, apesar de muitos condenarem, ou está tendo que ser tomado decisões, inclusive com a mudança de toda a equipe econômica, que tem um perfil totalmente diferente daquelas que, inclusive, o próprio partido da presidente apoiava no passado. E hoje o próprio partido da presidência às vezes critica as medidas que a presidente está tendo que tomar para, no mínimo, acertar o país nesses próximos 2 anos, para a gente voltar a crescer suficientemente a partir de 2017, 2018, para que o percalço pior possa acontecer somente esse ano e no ano que vem. Mas a crise é real. Eu não sou economista, mas eu tenho acompanhado e tenho lido, e todos os indicadores mostram que é muito aguda a crise e que está impactando aí. Ou seja, tem obras aqui em Dourados paralisadas, pavimentação asfáltica, saneamento básico, obra na área de saúde, tudo isso por falta dos repasses dos recursos que deveriam vir do governo federal. Há hoje não pagamento de alguns projetos do governo, que onde o governo centralizou a campanha de reeleição, na própria educação, Pronatec, o FIES está aí, a crise do FIES, quando os estudantes tiveram dificuldade em poder fazer o refinanciamento das suas dívidas. Enfim, todos os setores, se a gente pensar, nós vamos ver que essa crise está bastante presente na vida, no cotidiano do povo brasileiro.
Muito bem. Quero mandar um abraço para quem estaria nos ouvindo, Dom Redovino Rizardo, viu?
Um abraço carinhoso a meu bispo, a uma pessoa que eu tenho como um guia,
tá,
não só espiritual, mas um guia também que pode me orientar na minha atividade enquanto parlamentar.
Um testemunho para nós, né? Agora, deputado Geraldo Rezende, o senhor acha que a reforma política que vocês estão realizando, fazendo, é a que o povo brasileiro espera e que o Brasil precisa?
Não.
Não?
Confesso que é muito tímida a reforma que está saindo da Câmara. É muito aquém da minha expectativa e eu tenho certeza da expectativa do povo brasileiro. Se mexeu muito pouco, ou seja, não fizemos e a Câmara não conseguiu construir uma maioria que pudesse fazer uma reforma verdadeiramente com profundidade que o momento político necessitava. Nós não discutimos profundamente a questão do financiamento.
Mas por que não discutiu?
Porque não se construiu maioria.
Ah.
Nós temos 513 deputados, 81 senadores. 513 deputados, cada um pensa na reforma para salvar o seu umbigo, para salvar
o seu mandato.
E não pensa numa reforma que seja importante para o povo brasileiro. Isso eu estou dizendo aqui com toda a franqueza que me caracteriza. Ou seja, infelizmente, todo mundo verbaliza, da boca para fora, defende reforma política, mas quando chega efetivamente para poder fazê-la, cada um defende os seus, uma reforma que lhe seja proveitosa, não para que seja boa para o país. Por isso é que nós não conseguimos construir maioria. Os poucos pontos que passaram, eu estou acreditando que o Senado Federal pode melhorar aquilo que está saindo da Câmara, porque depois que passar no Senado, aí volta de novo para a Câmara. Mas ela não discutiu a questão do sistema político, ficou o sistema que nós temos e com todas essas mazelas que existem. Eu defendi o voto distrital misto, conforme existe na Alemanha, onde parte dos parlamentares são eleitos pelo sistema majoritário e parte pelos distritos, dividindo o Estado em distritos. Eu defendia uma discussão melhor do financiamento de campanha, infelizmente, a votação que a gente foi obrigado a fazê-lo fez o mesmo do que acontecia anteriormente. Eu discuti uma coincidência do mandato. Nós não conseguimos votar coincidência de mandato. Tem uma única eleição de vereador a presidente da República para poder evitar essas eleições muito próximas uma da outra, que quem paga em última instância é o povo brasileiro. Porque a cada 2 anos nós temos eleição. Quem financia geralmente vai tentar depois reaver o recurso que injeta em campanhas eleitorais. Então é preciso rediscutir a questão do financiamento e da coincidência de mandato. Eu defendo, e aí passou o mandato de 5 anos, mas nós não temos definição a partir de quando, como vai ficar para os próximos prefeitos, para os próximos vereadores. Eu defendo a questão da mudança de calendário das posses dos prefeitos, do presidente, isso passou. Enfim, a reforma que está saindo lá, inclusive eu tenho uma declaração amanhã no Correio do Estado, ela, para mim, ela foi muito tímida em relação àquilo que o povo brasileiro desejava e que eu, em especial, desejava. Porque eu estou num processo de tentar reconstruir politicamente a minha saída da política e quero sair, e eu já tenho dito isso para a população, eu quero sair enquanto pré-candidato, enquanto candidato a prefeito na próxima eleição, e quero depois pelo menos deixar alguma coisa de melhor para as futuras gerações. E quero e queria contribuir pelo menos que o projeto que tivesse lá discutido pudesse ser melhor para o país.
Certo. Outra pergunta, muito ampla também. Deputado, o senhor não acha que a corrupção no Brasil já é uma coisa incontrolável, está em todos os lugares, é dinheiro saindo pelo ralo, o que está acontecendo? Agora, hoje, a gente foi presa. Fala um pouco sobre esse assunto.
Mas nós estamos vendo, assistindo e olhando com muita indignação, incomodado. De fato, a corrupção está presente no dia a dia, no cotidiano do povo brasileiro. Não está só na política. E é isso que eu sempre digo. Os detentores de mandato no Congresso Nacional, tanto assim como nas Assembleias Legislativas, assim como nas Câmaras de Vereadores, quem detém o mandato, detém porque foram outorgado o mandato através da representação popular feita pelo voto. Ninguém caiu de paraquedas em nenhum desses espaços. Ninguém chegou lá e falou, isso aqui é, esse espacinho aqui é meu, ninguém tá, acho que eu vi primeiro. Não, todo mundo foi votado. E a representação política, ela é uma pequena amostragem do que existe na sociedade. Se nós temos uma sociedade que tem um grau de corrupção que é muito bem perceptível em todos os setores, a gente vai ter uma representação política que representa essa sociedade. Ou seja, se o grau de percepção da corrupção hoje é pequeno na Noruega, é porque na Noruega existe uma sociedade que é vigilante e que combate sistematicamente a corrupção, que não faz o famoso jeitinho que é de atravessar fila, que não corrompe o guarda na esquina, que não sonega imposto, que não faz nada daquilo que, infelizmente, é o cotidiano do povo brasileiro. Infelizmente, a nossa própria colonização, desde o primórdio, já foi feito com gente que era banido da Europa, era com presos, era com condenados lá por qualquer tipo de espécie, foi povoado o nosso querido Brasil. E desde a colonização nós enfrentamos essa situação. Só que hoje nós temos algumas situações que são boas. Nós temos um Ministério Público bastante eficiente, nós temos uma imprensa bastante eficiente. E esse volume de corrupção que estava no subterrâneo, ela aflora. E aí nós temos o mensalão da vida, nós temos aí agora o petrolão. Por quê? Porque nós temos agora mecanismo disso aflorar. Eu espero que a condenação daqueles que enveredaram pelo caminho do mal, pelo caminho da corrupção, seja também condenações educadoras, que isso reflita nas próximas gerações. Eu estou aí, eu disse há pouco para você, eu estou na presidência da CPI. Eu digo para você, eu sempre vi críticas, e isso me incomoda, porque eu tenho uma profissão, você sabe, você tem um filho que é médico, eu tenho uma profissão das mais bonitas, que é ser médico. E eu lutei muito para ser médico. Só eu sei, só minha família sabe as dificuldades que eu tive na vida para ser um médico bem formado numa grande universidade, fiz especialização numa grande escola. Eu, até há poucos dias, eu também fui fazer política. Até há poucos dias me incomodava muito, porque geralmente as pessoas ligam o político aos atos ruins, ao ato de corrupção. E a maioria da população brasileira desacredita nos políticos. Também sei que uma grande parcela deles tem razão. Mas depois da CPI, eu estou dizendo para você, eu estou apavorado, indignado, desconfortável também ver o tanto de corrupção que existe em setores da medicina, em setores médicos. E a corrupção botando em risco a vida das pessoas. Ou seja, o que eu vi ontem em Montes Claros, o que estou vendo no país, eu estou indignado também. E isso, logicamente, tem médicos, advogados, tem empresários, fabricantes de equipamentos, membros do Poder Judiciário.
Não sobrou ninguém.
Membros do poder público, gestores, tudo enfunhado nessa teia de corrupção. E eu estou falando de um setor Imagine se a gente for para outro setor, estou falando de setor de hortas e próteses, materiais especiais. Se a gente for para o câncer, disso também, a máfia está atuando muito na oncologia, na venda de quimioterápicos, na radioterapia. Se a gente for para outros setores da própria saúde pública, a gente vê o ralo hoje, que é os recursos que só são pequenos e que também são tungados, são surupiados por parte daqueles que enveredaram por esse caminho. Então, eu quero dizer para você, é um problema crônico. Eu estou dizendo que está meio agudizado no país, mas é preciso que ações educadoras venham com a coordenação daqueles que se desviam, para a gente poder, pelo menos, apontar para que as próximas gerações aprendam que não vale a pena se enveredar por caminho do crime.
Estamos numa saia justa aqui, o deputado. Tem perguntas, mas como antes da pergunta da pessoa...
Estou disposto a responder todas as perguntas.
Então tá, mas o problema é que o nosso tempo aqui é curto. Daqui a pouquinho, às 3 horas, é Santa Missa. É o seguinte, se der tempo, eu vou fazer uma pergunta muito importante da Maria de Glória de Dourados. Olha, você pode falar um pouquinho sobre o seminário, o primeiro seminário de mobilidade urbana que Dourados quer?
Primeiro seminário de mobilidade é Dourados que queremos. Olha, Osair, basta sair em qualquer rua da cidade. Basta andar em qualquer bairro de nossa cidade. Nós estamos vendo que a chamada mobilidade urbana, que é o ir e vir, quer seja do pedestre, quer seja o pedestre, quer seja quem está motorizado,
bicicleta.
Quer seja o ciclista, quer seja o usuário do transporte coletivo, mas principalmente os deficientes físicos. Então, é um verdadeiro caos para exercitar um direito constitucional, que é o de ir e vir. Eu estou dizendo para você que eu fico espantado. Eu tenho um colega médico que teve um AVC, um derrame cerebral. Eu vejo ele disputando o leito carroçável da Rayal Bonfacher, da Rua Bahia, hoje denominada Rayal Bonfacher, com os veículos. Porque não dá para a pessoa que é contratada por ele para empurrar o carrinho, a cadeira de roda, não dá para ela poder andar nas calçadas Dourados. Então é preciso discutir essa situação. Uma gestante hoje, ou um idoso, ou uma mulher que ganhou recentemente um filho, não dá para sair e para andar em Dourados com o carrinho, com seu bebê, porque as nossas calçadas foram construídas para impossibilitar as pessoas. Cada um fez a sua maneira, com desníveis. Minha mãe é uma pessoa idosa, 88 anos. Ela já teve 2 tombos homéricos, felizmente sem gravidade, mas eu já vi muitas pessoas no leito hospitalares com fratura do fêmur ou com fratura nos braços, pessoas idosas, porque caíram por causa das calçadas Dourados. Eu vejo aí na hora do rush, ou seja, na hora de chegar ao trabalho, ou na hora de sair do trabalho, ou na hora de buscar os filhos nas escolas, o caos que é o trânsito Dourados. Então, o que eu estou propondo?
O que você está propondo?
Eu estou propondo que nós discutamos e criemos aqui em Dourados um grupo permanente para discutir mobilidade urbana. Discutir com quem está no poder hoje, que enfrentou todas as dificuldades, que já fez algumas ações, como o prefeito municipal Murilo Zauit, a quem eu convidei para fazer a abertura.
Que bom.
Estou discutindo com a Câmara de Vereadores, aonde faz as leis, e tem muitas boas leis, mas precisamos fazer com que elas sejam, de fato, exercitadas. Estou trazendo profissionais da melhor estirpe, expert, especialista na questão de mobilidade urbana. Nós vamos ter hoje a presença do Dário Reis, que é o secretário nacional de transporte e mobilidade urbana do Ministério da Cidade. Ele vem especialmente de Brasília, é a pessoa responsável pela mobilidade urbana no principal ministério que financia os recursos para fazer as intervenções nos municípios. Estou trazendo também o Sérgio Povoa Pires, presidente do IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, que é o famoso Instituto Jaime Lerner, que fez a última grande intervenção em Dourados, na época do ex-prefeito José Elias, que fez todo o plano diretor do município naquela época, na época do ex-prefeito, 1986, aqui 84, 86, em Dourados, que foi o que remodelou todas as vias de Dourados, e que é preciso que eles vejam o que eles criaram há 30 anos atrás e qual a forma de intervenção para poder ou continuar com o projeto ou fazer algumas intervenções para melhorar. De tal sorte que nós possamos construir um plano de ações que não seja para o próximo prefeito, que não seja para esse ou para aquele partido, que seja para o futuro de Dourados, que qualquer prefeito tenha que executar essas ações para que nós possamos, pelo menos daqui a 30, 40 anos, não sermos cobrados pelas gerações futuras a nossa omissão no presente.
Muito bem. Geraldo, tem uma pergunta que nossos minutinhos estão se encerrando, mas a Maria de Glória de Dourados quer saber do deputado se... Vamos lá. A ferrovia vai passar pelo estado ou não?
A ferrovia que deveria chegar até Dourados, infelizmente, a presidente repaginou um projeto que ela tinha lançado em 2012, cortou vários investimentos por causa da crise econômica que ela própria criou e, infelizmente, ela anunciou somente a ferrovia até Três Lagoas, na primeira etapa, a ferrovia que ia chegar em Dourados ia passar por Glória, ou na região de Glória, que é a EF-267, que é o ramal da Norte-Sul, que sairia de Estrela do Oeste e até Panorama, no estado de São Paulo, adentraria o Mato Grosso do Sul por Três Lagoas, por Brasilândia, e chegaria até Dourados, passando por vários municípios da região do Vale do Ivinhema. O que está acontecendo é que a presidente fez um novo plano e que deixou a entrada só a primeira etapa, que sai de Estrela do Oeste e vai até o município de Três Lagoas. E numa segunda etapa construiu esse projeto. Mas eu não estou acreditando nisso pelos próximos anos. Eu acredito que ela fez um lançamento para que, se alguém da iniciativa privada tiver interesse. Mas como nós estamos tendo aí toda essa situação da economia e as grandes empreiteiras brasileiras, todas elas envolvidas na Operação Lava Jato, inclusive hoje foi preso presidente das duas maiores empresas do Brasil, tanto da Odebrecht como também da Andrade Gutierrez. Esse pessoal é que tinha os grandes recursos e que tinha os grandes créditos junto às instituições financeiras para poder entrar nesse projeto de privatização de concessões. Eu acredito que ela fez mais uma mera retórica para dizer que o governo não está inerte e que vai fazer algumas ações. Não acredito nem no ramal até Três Lagoas. Eu não estou acreditando que vai ter gente interessada, porque isso aí não é recursos federais. Eles podem até ter acessar recursos de empréstimos, mas eu tenho a certeza que até aquele projeto da chamada bioceânica, que sairá de Tomé Açu, lá no Rio de Janeiro, e chegará ao Peru, passando pelos estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro, nem esse projeto financiado pelo governo chinês, eu tenho certeza que eu já vi muitos especialistas dizendo que talvez não vá para frente. Mas como eu sou otimista, mas eu estou vendo agora um pouco sendo um pouco mais realista, eu acredito que vai ser que as águas... E respondendo bem claro, vai ser muito difícil esses projetos ser executados ainda no que resta do governo da presidente Dilma.
Mais uma pergunta. Pergunte ao deputado o que ele está fazendo a respeito da greve dos professores da UFGD, porque tem gente que está sem aula.
O que eu acho que é uma greve extemporânea. Eu acho que foi uma greve somente de uma categoria que, infelizmente, não está dimensionando o realismo e não está dimensionando o momento de fazer uma greve. Quem está sendo prejudicado somos todos nós, estudantes da UFGD. Quem está sendo, inclusive eu.
Você.
Inclusive eu frequento a aula sexta e sábado no curso de Direito, minha filha também frequenta toda semana, e aqui tem vários estudantes, que nós estamos aí numa greve que não teve essa mobilização, que poucos decidem, porque se fosse ter uma votação para ver que, quem tinha a greve, numa votação assim, com todo, porque infelizmente nós temos várias atividades, tem muita gente que tem atividade, não vai poder fazer assembleias. Mas se fosse ter uma votação, eu tenho certeza que 80, 90% dos estudantes da UFSD seriam contra essa greve. E é uma greve que tem tudo para dar errada. Só quem vai pagar o pato somos nós, estudantes, são os administrativos e são os professores que efetivamente queriam continuar dando as aulas. Porque o momento político é tamanho, de tamanha inviabilidade de atender tudo aquilo que eles pleiteiam e colocam, e misturando alho com bugalhos. Ou seja, tinha vários assuntos da pauta da greve, nada tem a ver com a própria universidade. Querem imiscuir na política que deve ser conduzida pela presidência da República e não é afeita à área da universidade. Eles têm que cuidar de dar aula e fazer bons profissionais. E, infelizmente, eles estão com greve contribuindo para trazer transtornos, atrasar a formação de quem já estava prestes a se formar, atrasar os cursos de quem está iniciando, e depois vão voltar todos eles, porque a perspectiva de ter vitória nessa greve é muito pequena.
Está aí, Rosana Sima, a sua resposta. Geraldo, olha, você vai ter que voltar outro dia, porque nós temos muita coisa para te perguntar. Só reforça o seminário que começa hoje e a sua mensagem final.
Eu quero dizer que esse é um dos seminários que nós estamos dando pontapé a vários outros que nós queremos fazer. Há pouco eu fiz aqui uma solicitação ao padre Crispim. Por que a gente não fazer um seminário para discutir a questão do Hospital Regional de Dourados? Discutir aonde que vai ser esse hospital, discutir que forma que vai ser construído esse hospital, discutir qual o tamanho desse hospital, discutir qual a missão desse hospital.
Mas já não começou?
Começou e não tem recursos. Foi tudo jogo de cena. Não tinha um recurso efetivo para construir esse hospital.
Deus do céu. A gente não merece isso, gente. E outra, a gente não merece.
Não merecemos outro assunto que eu quero discutir com você aqui, até fazer um desafio para você. Traga aqui o pessoal que dirigiu o antigo o hospital universitário para a gente discutir mais uma...
Fazer uma mesa redonda.
Mais um processo que traz tristeza ao deputado Geraldo Rezende, principalmente porque foi eu que lutei incansavelmente para trazer 12 milhões e 900 para construir o Hospital da Mulher e da Criança. A Universidade Federal, a gestão anterior da Universidade Federal e a direção anterior do Hospital Universitário perderam esse recurso. A Universidade vai ter que devolver 12 milhões e 900. Nós estamos perdendo dois hospitais ao mesmo tempo. O Hospital Regional, esse eu vou brigar para a gente poder tentar conseguir com o governador Reinaldo Azambuja. E o Hospital da Mulher e da Criança, eu estou dizendo para você que, para meu espanto, por incompetência, inapetência e também descompromisso, nós estamos perdendo também o Hospital da Mulher e da Criança, e que eu quero dar um nome aos bois e trazer toda a documentação para mostrar numa mesa redonda, porque Dourados muitas vezes cobra, alguns cobram, mas não participa das lutas e muitas vezes deixa a luta para ser feita por pessoas isoladas. Eu fiquei muito espantado, muito indignado e estou incomodado pela perda dos recursos que eu conquistei em 2010, que eu já tinha dito para você aqui. Esse recurso foi transferido para a universidade em 2012. De 2012, passou 2012, 2013, 2014, estamos no meio de 2015, 3 anos depois do recurso ser empenhado, ser pago, a universidade não conseguiu fazer os projetos, não conseguiu fazer a licitação e agora nós estamos perdendo 12 milhões e 900.
Obrigado, Geraldo. Que pena que a gente tem que passar por isso.